Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, da Vejinha. Hoje é com muito prazer que eu estou recebendo o arquiteto Fernando Forte, que é do escritório FGMF, um escritório que tem trabalhado muito, apesar aí da crise brasileira, assim, não a crise para o FGMF. E um dos temas dos sonhos aqui desse podcast, além de a gente deixar um pouquinho o baixo astral de lado e tentar pensar em como São Paulo poderia ser uma cidade melhor, há um papel grande da arquitetura nesses sonhos, né? Aliás, a arquitetura que já teve aí muito poder e muita influência no Brasil, e essa influência passou aí por algumas décadas, também de baixo astral, mas que acho que está voltando agora, tomara que com força. Olá, Fernando, bem-vindo.
Obrigado, Raul. Prazer estar aqui com você. Obrigado pela Virginia também, muito legal. A iniciativa, a coluna São Paulo Sonha, né? Olhando para frente e chega de choramingar tanto pelo passado, mas analisar e ver o que a gente pode fazer de melhor.
Claro, eu publiquei há pouco na coluna São Paulo Sonha, na Virginia, um projeto de vocês para mudar o memorial da América Latina e a Estação Barra Funda. Queria que você falasse um pouco desse projeto e também sonhos que rolam lá no escritório. Assim, se vocês tivessem, sei lá, o ouvido do governador, o ouvido do prefeito, que coisas que vocês discutem lá para melhorar a cidade?
Ah, são muitos sonhos, né? A gente tem... Recentemente a gente montou um FGMF Lab, que a gente chama. O Lourenço está capitaneando isso. Para fazer projetos sem cliente. Projetos sem prazo. Para a gente poder pirar, errar, fazer coisas diferentes. O primeiro projeto, inclusive, é uma proposta de reforma da nossa rua. A rua onde está o nosso escritório, que é uma ruazinha, chama Oriflama, de uma quadra só. Como fazer ela ficar mais agradável e tal. Então, é uma proposta que a gente está fazendo junto com os alunos da Belas Artes. Então, a gente gosta de ficar dando uma pirada de vez em quando, além de fazer os projetos comissionados, assim, né? Pagos, que a gente precisa também receber dinheiro e não ficar só sonhando lá. Mas,
tem que pagar os boletos.
Tem que pagar a equipe e tal. Mas esse projeto da estação Barra Funda e que juntava um pouco com o memorial ali, que são separados atualmente, que me parece muito bizarro, né? Afinal, a gente tem lá o Memorial da América Latina, que além dos museus e da série de instrumentos públicos que contém, é um parque. É um parque de concreto, mas é um parque e é enorme.
Equipamento público.
Equipamento público. E você tem lá a saída da estação Barra Funda do metrô, que aliás saiu recentemente e confirmei isso. E você sai numa calçada de 2 metros ou 3 metros de largura ali, do lado de uma grade verde. E que você olha lá um pátio de concreto com prédios importantes do Niemeyer à distância. Quer dizer, por que você não deságua nessa praça aí? As pessoas vão que depredar as coisas? Se não depreda no Ibirapuera, por que vão depredar ali? Quer dizer, é um negócio completamente incompatível com qualquer bom senso. É só pegar uma planta e olhar, assim, né? E passam 500 mil pessoas por dia na estação Barra Funda do metrô, né? Era um terminal intermodal super importante da cidade e é completamente separado do equipamento urbano, que por sua vez é subutilizado, sabidamente. Então, parece um contrassenso de todos os lados. Há interesse do complexo de trazer gente, há interesse das pessoas de passarem pelas ruas de uma forma mais convidativa, isso não acontece. Nesse projeto também a ideia era realmente criar uma coisa mais de comércio, mais que atraísse público para lá e também funcionasse como uma ponte entre os dois lados, né? Que é, a estação até consegue se passar de um lado para o outro, mas você passa lá no meio do pessoal embarcando nos ônibus ou comprando bilhetes, não é uma travessia que você pensa em fazer.
Seria com rampas essa ligação?
Seria com rampas, sim. Com rampas que na nossa proposta desaguavam dentro do memorial, porque é uma coisa só, eu não teria... A calçada. A calçada é aquela praça do memorial, que tem 300 metros de largura em certos lugares, né? Então, quer dizer, juntar um lado ao outro, que é também uma preocupação do nosso escritório, assim. Eu acho que, falando dessa região toda, assim, macro, além do Minhocão, que é uma cicatriz na cidade, mas é permeável, embora, puta, numa área degradada, com violência, ou com... Você passa com medo e tal, aquela coisa. Você tem uma hora que você bate na linha férrea e aí você não passa mais. E tem pouquíssimas passagens. As transposições são ali, por exemplo, ao lado do Memorial da América Latina, por exemplo. Sei lá, na própria estação Barra Funda do metrô, mas você nunca pensou em entrar lá, vai passar para outro lado a pé, né? Então,
É um obstáculo.
É um obstáculo, né? E não um convite para você ir para o outro lado. E outras ligações podiam acontecer em vários lugares, a Barra Funda, ligando ali o Bom Retiro e vários locais, talvez por baixo da estação de metrô, que seria mais fácil, desculpa, a estação de metrô, por baixo da linha férrea, para tentar ligar esses tecidos urbanos, né? Então, eu acho que a gente tem uma questão aí, e é uma questão histórica, né? Os bairros foram sendo desenvolvidos à parte por conta da linha férrea, que tinha a ver com café e aquela coisa pré-29 e tal, mas eu realmente não sei dizer a importância das linhas férreas agora. Eu acho que existem importância, mas é possível a gente transpor isso de alguma maneira, né? Tem exemplos no mundo e mesmo no Brasil disso, né? Acho que no Paraná, lembro que cidade fez, enterrou 3 quilômetros da linha férrea e juntou um lado, acho que foi Maringá, algum lugar assim. Então, é possível, né? Então, o que a gente queria ver para São Paulo realmente são mais projetos. E projetos sérios, detalhados, pensando não só assim, na arquitetura ou só num determinado problema, mas projetos mais holísticos, assim, que juntassem várias áreas, que fossem bem-vindos para a população. Sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Vamos tirar o minhocão? Ah, puta, você faz com os carros. Só tirar o minhocão resolve? Não, mas só botar um parque em cima do minhocão também não resolve. Só um projeto complexo. E talvez até uma operação urbana aliada a um negócio desse tipo, para você poder conseguir controlar como funciona e de onde vêm esses recursos, né? E até, de certa forma, controlar a especulação imobiliária que vem a reboque, como aconteceu em outros lugares do mundo. Mas acho que falta projeto e projeto que permeie gestões, né? Não projetos assim, puta, preciso fazer um ano porque depois vai mudar a prefeitura ou vai mudar o governo. Tudo fica meio perneta, acaba sumindo, né?
Não tem continuidade, né?
É, Nova Luz, puta, tantos projetos, gastaram-se milhões que os projetos não são
Arco Tietê.
Acho que a lista é longa, se a gente parar pra pensar.
O Bairro Novo da Marta, tem vários.
Mais um, é. E eu acho assim, puta, a gente precisa de projetos, mas não só projetos, precisa de um comprometimento da prefeitura com e da prefeitura seguinte com pegar um projeto e levá-lo, continuar levando ele a cabo, né? Terminar, não largar no meio, ou não, tipo, abandonar e não pagar as pessoas que estavam trabalhando, sabe? Umas coisas assim que são muito malucas, né?
Por que fazer projeto ficou, perdeu status nas últimas décadas? Parece que é quase, olha, vamos fazer sim projeto, porque vão ver esses arquitetos, vão atrasar tudo, vão vir cheios de ideias. Porque, de alguma maneira, parece que assim, políticos, aliás, da esquerda à direita, é uma das poucas coisas que une agora esses grupos aí tão polarizados, assim, não queremos saber de arquitetos.
Vamos fazer na raça. Eu acho muito maluco, né? Não tem nenhum time de futebol que não entre em campo sem uma tática, um plano. Vamos tocar essa cidade ou esse país na raça, sem um planejamento, né? Eu acho que é um problema da sociedade brasileira inteira, na verdade, assim. A gente
não é só a arquitetura que é vítima.
Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é a questão planejar, né? Projetar no sentido de pensar o futuro, planejar, seja financeiramente, o que é que seja, é uma coisa que o brasileiro tem pouco. Acho que tem melhorado, mas acho que a gente teve aí seu maior baixo astral, talvez nos anos 70 e 80, né? Como a gente estava falando, mas talvez por conta da hiperinflação, dessa coisa de não conseguir prever o que vai acontecer ali um ano depois, quanto vale o dinheiro, quanto você vai estar ganhando, essa insegurança. Eu não sei, isso é um chutão, tá? Coisas que a gente discute no escritório, mas a gente sente muito aquilo que você até começou a falar, a importância brasileira que vinha aí na década de 30, 40, 50 e 60 especialmente, comecinho dos 70, na arquitetura, e que era sentido em várias áreas, né? Pô, o cinema novo, ou
a música.
A música, então, pô, né? Para usar grandes exemplos, assim, mas um monte deles meio que acabaram com a ditadura, acho que por várias razões. Não só culpa da ditadura, acho que a polarização, acho que um pouco de lavar as mãos de muita gente que era muito competente e talentosa. E aí a coisa da arquitetura foi perder o arquiteto, né? Não só o arquiteto, mas assim, a noção...
Perdeu esse status.
O arquiteto perdeu esse status, mas a noção da sociedade, a importância da arquitetura para a sociedade sumiu, né? Então, sei lá, no final dos anos 80, você pergunta pra alguém, quem que é um arquiteto? A pessoa falava, ah, tem o Niemeyer, porque, pô, Niemeyer é um, né? Que nem o Silvio Santos.
Onipresente.
É, uma entidade.
Claro.
Ou falava de algum decorador da moda na época, claro, entendeu? Claro, e claro, não claro. Realmente arquitetos que estavam fazendo coisas. Então, acho que essa polarização levou um pouco a um lado, uma coisa assim, de a gente sempre teve grandes arquitetos, né? Que faziam obras, Paulo Mendes da Rocha, um Pritzker vivo, pra falar um entre muitos, mas passaram a fazer menos obras. Obras de altíssima qualidade, mas num volume pequeno, né? Só que foi uma época de um boom imobiliário enorme, né? Em São Paulo, assim, um crescimento populacional muito grande. Então, a gente tem bairros inteiros que não tem obras de grandes arquitetos, como, sei lá, Moema, por exemplo, que é um bairro super caro, bacana, no sentido urbano, mas que os prédios não chegam aos pés dos prédios de Genópolis, por exemplo, que tem, são lá, de 30 anos antes, né? Digo assim, não só como a questão do tecido urbano, mas experimentação da visual do prédio, da relação do prédio com a cidade e assim por diante. Então, é uma grande pena para a cidade, né? A questão do afastamento do arquiteto mais autoral do mercado imobiliário foi muito prejudicial para a classe dos arquitetos, que passaram cada vez a ganhar menos, né? Como para a cidade, para as pessoas e tal. Mas tem mudado, isso tem melhorado, eu acho que... Né? Sou
aliás,
um otimista.
Você faz parte justamente de um grupo, eu ainda acho que pequeno para o tamanho da cidade, mas um grupo de escritórios de arquitetura de qualidade e premiados que trabalham para o mercado imobiliário. E ainda é comum se ouvir em faculdades de arquitetura, ou até entre arquitetos maduros, uma espécie de quase desprezo à arquitetura para o mercado imobiliário, ou até essa ideia, não quero prédio aqui, ou São Paulo não precisa mais de prédio, que até assim, nos bairros aí mais informados, cultos, engajados, essa visão de que não, esse terreno tem que virar uma praça, esse terreno tem que virar um parque. Como você se defende dessa crítica? Ou seja, porque o arquiteto tem que trabalhar, tem que fazer prédio. Imagino que tenha gente precisando morar nesses prédios, senão não seriam construídos. Mas há um ataque bastante virulento a essa produção.
Sim, acho que sempre houve, né? Eu acho que isso, na verdade, é o reflexo do que a gente está falando mesmo. Né? Essa coisa do arquiteto mais da FAO e tal, se afastar mais. Sempre fez uma coisa ou outra, porque o Paulo Mendes tem alguns prédios e tal. Mas, no geral, se afastou do mercado imobiliário. E deu, acho que abertura para arquitetos talvez menos competentes ou mais ou menos fortes no ponto de vista de impor uma arquitetura de mais qualidade. E passou a ser visto como, pô, se eu fazer prédio, você é um cara do mal, tal. Por outro lado, quando a gente estava estudando na FAO, aí no final, no meio dos anos 90, o tempo todo era, se falava de um saudosismo dos bons tempos dos anos 60, assim, sabe? Então, pô, imagina viver de saudosismo, né? Mas assim, acho que nos últimos 10 anos a coisa mudou muito, sabe? Talvez quando a gente tinha saído da FAO, a gente nem fazia prédios e tal, a gente fazia mais casas e tal, as coisas. Até hoje a gente faz de tudo, né? De sofá até plano urbano, assim, que é a intenção do escritório. Mas teve uma mudança de 10 anos para cá, pelo menos, eu acho, do mercado imobiliário. Talvez liderado um pouco pela Ideias Árvores, incorporadora, mas outras seguiram esse exemplo. E também esse altos e baixos do mercado vem fazendo com que os incorporadores falem, poxa, eu vou fazer uma arquitetura mais autoral, fazer um projeto melhor, fazer um projeto mais pensado. Então, tem uma abertura para os arquitetos fazerem projetos bons hoje que não existia nos anos 80 e 90. Então, eu acho que essa coisa do ataque, do tipo, ah, você vai fazer projeto no mercado, então você é um capitalista maldito. Não, primeiro eu sou mal pago. Segundo, infelizmente, a gente ganha algo em torno de 10% que ganha o corretor imobiliário. Né? Então, mais ou menos, pra você ter uma ideia, passa um ano fazendo um projeto, você ganha 0,5% do VGV, enquanto o corretor ganha 5% do valor de venda, pelo menos. Então, é realmente uma diferença brutal. Mas não, eu acho que eles estão diminuindo, porque muitos bons arquitetos têm feito prédios por São Paulo. Talvez não os grandes prédios, ou aqueles conjuntos de prédios que a gente é um pouco contra. Mas, assim, exemplos individuais. Né? Na Vila Madalena tem vários prédios de grandes arquitetos. Na Rebouças agora vai ser um projeto bacana também. A gente está fazendo trabalhos lá por ali também. Mas os arquitetos autorais, assim, estão partindo para esse mercado agora, estão sendo buscados pelo mercado, o que é uma coisa interessante, porque é uma faca de dois gumes, né? O que é muito legal, é muito legal ter esses arquitetos fazendo projetos bons, como Nietzsche Arquitetos, Álvaro Puntoni, Andrade Moritim, ou tantos outros, aí o Isai, Kogan, enfim, tantos caras legais fazendo prédios, é muito bom para a cidade, né? Os prédios são marcos. Acho que teve até uma capa de uma vejinha que era isso, né?
Colírios urbanos.
Colírios urbanos. Eu acho que tinha totalmente razão, assim. As pessoas ficam empolgadas e olham aquilo e falam, pô, eu quero um projeto melhor, não quero mais aquele carimbo que você fazia antes. Maison, alguma coisa.
A linha de montagem.
Coisa. É, a linha de montagem.
Palazzo,
né?
Não sei o quê.
Maison Renoir, Maison não sei o quê. Então, eu acho...
Ninguém consegue pronunciar, né? Sempre aquele vexame, né?
É tipo um horror, né? Então, ter esses projetos, acho que é uma coisa muito boa. Então, a tendência da crítica, assim, da academia contra você fazer prédios está caindo e tem que cair, porque no resto do mundo é o oposto que acontece, né? Os grandes escritórios, os autorais fazem projetos legais.
Álvaro Siza faz prédio de luxo em Nova York, né?
Pois é, então não tem por que não, né? Tantos casos, o Renzo Piano fez quantos prédios interessantíssimos por aí, todo mundo, né? Então, é uma coisa um pouco tola essa, e que eu acho que esses profissionais mais autorais, mais ligados à academia, fazendo exemplos interessantes, o Ângelo Butti, por exemplo, que é um grande arquiteto, tá fazendo um prédio na Rebouças, fez agora outros dois prédios e fez lá um prédio na Suíça, sabe? Então, né, acho que a gente tem ótimos exemplos do Isai fazendo prédio em Mônaco, em Nova York, em Manhattan, e fazendo prédio aqui em São Paulo também. Então, a gente tem isso vindo ao contrário. Mas eu falei faca de dois gumes, porque se por um lado é bom para a cidade, para os arquitetos, para a classe, para as pessoas em geral, por outro lado, a gente começa a sentir muito realmente a pressão do mercado imobiliário, né? Então acontece bastante com a gente chamar, a gente, olha, a gente queria que vocês fizessem esse prédio aqui, a gente, oh, que legal, onde que é? Olha, não, esse aqui é num lugar tal, né? Sei lá, Alameda Santos. Você fala, pô, né, que legal fazer um prédio na Alameda Santos. Daí ele, não, mas assim, mas eu tenho um projeto aqui, já queria que você desse uma arrumada na fachada, na verdade. Ele fala, pô, não, mas esse assina o prédio. Eu não quero assinar o prédio, eu quero fazer o prédio de dentro pra fora, né? Eu quero fazer o prédio que eu acredite e tal. Então, essa hora que você tem
botar
que...
Botar um colorido na fachada.
É, ó, pô, gostei tanto do que você fez lá, você não quer pegar e usar aquele material aqui? Fala, aquele material de menos. Então, eu acho que acontece essa pressão e a gente tem que aprender a falar não, né? Então, a gente tem falado bastante não. Falado, olha, eu não aceito assim, eu aceito fazer inteiro do começo. Tem até uma cláusula que eu posso pular fora se o negócio tomar um rumo que a gente não acredita. Então, acho que as pessoas que talvez critiquem os arquitetos que estão indo para o mercado, tem que ter essa postura de saber falar não, de saber... Que dá para você sair
defender
do meio do caminho,
defender
a qualidade. Porque é aí que a gente defende a arquitetura, né? A maior parte da cidade é feita pelo mercado privado. Então, não adianta você falar, virar as costas do mercado privado, deixar ser uma porcaria, ficar falando mal. Não faz sentido. E
só
não
fazer obra pública, né? Só que é uma porcentagem minúscula, né?
Minúscula. E atualmente, então, minúscula mesmo. Né? Já foi maior, mais importante. Mas eu acho assim que com esses exemplos, com uma pessoa sabendo ter uma postura correta em relação à faca de dois gumes aí... O mercado vai aprendendo também. Daí ele não faz com você, faz com outro, não vende bem. Aí procura um outro arquiteto mais autoral e a coisa vai. E acho que também a gente tem sentido uma mudança de postura das pessoas, assim, um conhecimento maior sobre arquitetura, uma busca maior sobre arquitetura. Eu acho que isso deriva da uma grande difusão de conhecimento, de pô, redes sociais, Instagram. Então o pessoal segue as contas, fica exposto a bons exemplos. Não só bons exemplos, mas... mais bons exemplos do que tinha antes. As pessoas viajam muito mais, então, puta, conhecem outros lugares, né? Até acho que aquela ideia toda de fazer o Minhocão vem muito por causa do Highline, porque as pessoas frequentam o Highline e falam, pô, é possível, né? Um amigo meu super, assim, de carro blindado, não sei o quê, foi viajar com o meu sócio, eles passaram por Copenhague. Quando chegou em Copenhague, ele falou, queria alugar um carro. O meu sócio falou, não, jeito nenhum, aqui em Copenhague a gente vai de bicicleta, é demais. Ele, não, mas bicicleta, você tá louco. Ele falou, vai por mim, eu conheço a cidade, pega a bicicleta. 2 dias depois ele falou, pô, maravilhoso ficar andando de bicicleta assim, né? Por que São Paulo não é assim, sabe? Então, ele, o cara aprendeu...
Por que São Paulo não é assim, Fernando?
Por que São Paulo não é assim? Não sei, porque a gente cresceu assim em milhões e milhões e milhões de pessoas, um espaço muito curto de tempo, e a gente não ouviu uns caras tipo Saturnino de Brito, que queria fazer grandes parques ao longo do Tietê, né? Que cidade incrível a gente teria se não tivéssemos tomado decisões erradas, muito baseada aí na especulação imobiliária, né? Ao conceito rodoviarista e coisas do gênero. Mas também não adianta ficar choramingando por causa disso, né? O que a gente vai fazer daqui em diante? Acho que esperanças a gente tem. Tem ciclofaixas, tem os patinetes, as bicicletas elétricas, que são incríveis. É uma solução para um problema urbano tão inimaginável 20 anos atrás, né? E tão incrível, assim. Uber, compartilhamento de carros, e a reboque do Uber 99, todas aquelas coisas de, que facilitam e baratearam muito esse tipo de transporte. Você vê mesmo na cultura, né? Quando eu era criança, assim, sonhava em ter 18 anos para conseguir um carro, para levar uma garota para sair, sabe? Não tem mais isso. As pessoas de 18 anos não estão tão interessadas em tirar carteira de motorista mais. Não tem o sonho do carro. Eu conversei com um monte de gente super jovem, assim. E eles, pô, não, um carro? Não, eu vou de Uber. Não, se for sair com alguém, eu vou de Uber porque eu vou beber. Então, eu não vou poder voltar de carro. Né? Que era uma coisa contrária.
Uma consciência diferente.
Uma,
né?
Consciência diferente. Então, né? Que é uma coisa... da sociedade, que não tem nada a ver com o governo, é uma coisa, puta, as pessoas mudaram. Antes pensava, precisava de um carro, pelo menos sair com uma garota e ir pro motel depois. Hoje em dia não, eu precisava de Uber, depois vou com a garota pra minha casa, pra casa dela, porque as famílias são muito menos caretas, né? Então é uma mudança de comportamento profunda, assim, que leva a essas questões. Então eu acho que nos últimos 10 anos a gente tem melhorado esse conceito. Tem o plano diretor, também ajuda, eu acho, né? Minimiza vagas, privilegia o uso do transporte público, deixa construir mais nas unidades menores, faz o uso misto, que era proibido antes, que era uma maluquice ser proibido, né? É uma coisa muito idiota. A gente teve grandes exemplos, né? Como na Paulista, lá, do Libeskind.
O Conjunto Nacional.
O Conjunto Nacional. É um
uso durante
misto,
muito tempo
ótimo.
Era impossível colocar lojas num prédio residencial ou mesmo corporativo.
Que é uma coisa completamente idiota. Então, puta, vou ter que pegar o carro para ir na padaria, sabe? Assim, uma coisa maluca. Então, eu acho
muitos
que...
muitos bairros de São Paulo ainda tem que se pegar carro para ir na padaria.
Sem dúvida. E aí você... cria muros sem fim e espaços públicos que não são bem espaços, são passagens meio tétricas, né? Eu acho que, por exemplo, um ótimo exemplo é para usar um exemplo antigo ainda, é o Portal do Morumbi, né? Aquele conjunto de prédios, e não, nem discuta a qualidade dos prédios, que até é razoável e tal, por dentro, mas é um negócio enorme. E você já andou em volta daquele negócio de carro, né? Porque a peça não tem coragem. É um muro que serpenteia lá, uns 700 metros, numa ladeira. Se encontrar alguém no meio da rua, você fica morrendo de medo. É escuro, não tem luz pública direito. Quer dizer, é um não espaço, né? Ninguém vai andar
pela... uma cidadela medieval, né?
Medieval.
Só faltaram os crocodilos ali.
Exatamente. Os crocodilos de um lado, né? Os invasores do outro.
Os atiradores de elite, né? Arco e flecha.
As seteiras nos muros. Então, eu acho assim que esse tipo de situação não dá, né? Mesmo dentro do Portal do Morumbi, você fala assim, vou sair daqui, vou comprar pão, vou ter que pegar um carro. Eu namorei uma menina na época da faculdade, lá nos anos 90, que morava ali perto. Pô, aquela locadora era carro, queria ir pegar pão era carro, queria ir, né, na lanchonete era carro, era um
preguiça.
Claro, preguiça. Então, acho que essa ideia de fazer os usos mistos, né, deixar os bairros mais com acesso, privilegiando calçada, questão de doação de calçada obrigatória, então as calçadas ficarem com 5 metros, pô, é o mínimo que se espera para você conseguir andar, calçada bem cuidada, direito, as lojas no térreo, ter comércio, tipo escritório junto com residencial também, acho que é bacana. Obrigatório ter as paradas de bicicleta, né? Os bicicletários. Isso tudo vai juntando e vai criando uma rede nova de movimentação na cidade, que era o nosso grande problema. E aliado a uma arquitetura propositiva, interessante, nacional e alinhada assim, com as questões contemporâneas, me fazem ter muita esperança no futuro.
A tua mensagem é bastante otimista. E acho que assim, a mudança na cultura, a mudança na mobilidade, a mudança do trabalho, né? As pessoas têm horários mais elásticos, saem horários bem diversos.
Trabalham,
né?
De casa.
Trabalham de casa. E ficam em casa em horários muito diferentes dos nossos pais e avós. Ou seja, a tua mensagem é muito otimista no urbanismo. Ou seja, tudo isso daí vai ter um impacto, né? Pela tua comparação, dá a entender que o Conjunto Nacional... na Paulista, ele é mais atual, apesar de ser um sexagenário, ele é mais atual que os prédios do Morumbi, ou da Vila Nova Conceição, ou de Moema, né? Ou seja...
com certeza.
Essa é uma ótima transformação. Eu queria te fazer uma provocação. E a arquitetura nisso? Ou seja, você falou dos jovens. O jovem gosta de patinete, bicicleta, Uber. Ele quer uma cidade de uso misto. Ele gosta da Vila Madalena, do Pacha Augusta, de Santa Cecília. A arquitetura está entrando nesse cardápio, Você acha que os mais jovens vão valorizar mais a arquitetura ou ainda falta que esse conhecimento arquitetônico ou essa exigência, esse critério se difunda também?
Eu acho que ainda falta bastante, né? Falta muito conhecimento, mas acho que esse conhecimento já é muito maior do que os jovens de uma ou duas gerações atrás, assim, né? Vamos dizer, minha geração, uma para trás. Eu acho que tem um... Como eles viajam muito, ficam ligados à internet o tempo inteiro, tem muita influência, querem coisas mais interessantes. Eu não sei se a clareza da... Tipo, se a gente não tem grade é melhor, se não tem muro é melhor, se tem loja. Não sei se essa clareza do projeto é grande, assim. Mas eu acho que é um pessoal muito mais consciente, sim. Eu acho que, Baixa Augusta, pra gente dar um exemplo, assim, começa a aparecer lojas, as pessoas querem ocupar as calçadas, põe mesa na calçada, usa o espaço público, como acontece lá em Paris desde sempre, e não acontecia aqui em São Paulo, praticamente, né? Essa volta às galerias abandonadas do centro, né, com a Galeria Metrópole, por exemplo, né, aqueles bares embaixo, em cima, aquela coisa toda. Então, eu acho que a gente tem esperança aí, mas ainda falta, né? E acho que falta também um posicionamento dos arquitetos também, sabe? Eu acho que o arquiteto tem muito uma coisa de não mostrar seu trabalho e tal, ou mostrar para muito pouca gente. Eu acho que é muito importante mostrar para o público geral, né? Arquiteto tem uma coisa que, assim, arquiteto casa com arquiteto, amigo do arquiteto, mostra o projeto para o arquiteto, aí reclama que não, pô, ninguém procura os arquitetos, fala, pô, mas você não conhece ninguém que precisa de um arquiteto mesmo.
É uma panelinha.
É uma panelinha, então eu acho que isso é uma coisa ruim. Eu acho que o arquiteto tem que, sabe, ser mais conhecida a importância da projetual na cidade, no prédio, na casa, e não só na decoração do apartamento, assim. Nesse sentido, por exemplo, a abordagem da Vejinha, que vem mostrando a arquitetura, já é um ótimo instrumento, assim, para as pessoas entenderem, pô, olha, prédios novos, olha como pode ser diferente e tal. A gente fez um
São
prédio...
Paulo poderia ser mais bonita.
Pois é, a gente fez um prédio recente outro dia e o primo da minha mulher estava um churrasco comigo e falou, puxa, na minha rua lá fizeram um prédio tão legal, queria que você visse e tal. Eu falei, é mesmo? Que rua que é? Ele falou, não, Augusto de Campos, Augusto de alguma coisa, esqueci agora, Augusto de Moraes, talvez. E eu, não, confundi com outro, falei, será que não é o meu? Ah, não é esse lugar. Daí eu olhei, falei, puta, não, esse aqui é meu, sim, é um preto, assim, já ficando pronto. Ele, é seu, jura, pô, tão interessante. Não tem fechamento embaixo, né? Eu falei, não, tem, porque, assim, a verdade é que a gente tem uma violência urbana e o pânico urbano, que é muito maior que a violência urbana, que justifica um monte de coisas que são ruins para a cidade, que é o se fechar, a
se
cancela,
trancar.
A roda da pizza, aquele negócio todo, a comporta, né, aquele negócio todo, mas é muito
os
difícil.
As guaritas gigantes,
e agora as guaritas estão sempre todas reformadas, sendo colocadas no nível da calçada para você poder ficar vendo ali num vidro à prova de balas, como se isso fosse resolver alguma coisa. Não resolve.
Claro, claro.
Né? Isso é um equívoco. Assim. Claro. Acho que tem toda uma indústria do pânico,
do medo.
E hoje em dia, inclusive, você consegue fazer tudo isso remotamente, muito mais bem vigiado por câmeras e tal, do que ficar fazendo portarias gigantescas, né?
Aliás, os maiores arrastões da cidade aconteceram em prédios fortificados, né?
Exatamente. É muito mais sensato você ter, tipo, um sistema de câmeras integrados com vigilância que liga pra polícia se acontece alguma coisa rapidamente, do que ficar fazendo portarias medievais, que no fim das contas tem um carinha lá que não tá preparado pra isso, ele vai ter o quê? Um fuzil pra atirar numa pessoa, sabe? Não tem menor cabimento. Não dá. Não, é um caso de polícia, não é um caso de como você falou, medieval, assim, que
claro,
a gente não tinha
claro.
Polícia, era o único jeito,
claro,
né?
Claro.
Mas... Eu acho, assim, que a gente... Lá, por exemplo, nesse prédio, que foi feito, foi uma espécie de um fosso, assim, que ilumina a garagem, é um vidro e você vê o térreo no nível da rua. Não dá para você entrar no térreo por causa do medo, da segurança necessária para o prédio e tal, mas é um recurso visual. Então, de dentro para fora, de fora para dentro, você está no nível da calçada, assim, só tem um vidrinho de guarda-corpo que separa. Não dá para você pular e entrar lá dentro, mas é uma situação já que a arquitetura tenta reverter esse quadro, ainda levando em conta a questão da separação necessária. Então, a gente tem recursos para fazer coisas interessantes, né? Os prédios do plano diretor que vão pedir lojas embaixo, fachada ativa e tal, naturalmente levam para uma situação que você não tem esse fechamento. Ao contrário do que fizeram na Cetenco lá agora, né? Que convidaram a gente para fazer aquilo. Até te falei, convidaram a gente para fazer aquele projeto.
Cetenco, é bom explicar aquele condomínio na Ministro Rocha Azevedo com a Paulista, onde ficou o restaurante Spot.
Isso, exatamente.
E que fecharam, né? Colocaram um alambrado preto.
Pois ali. Há uns 4 anos atrás eles procuraram a gente para fazer essa reforma. E a gente, né, ficou super empolgada no primeiro momento. Olha que legal,
um condomínio lindo.
Um lugar super icônico da cidade. Um dos grandes exemplos, um dos poucos grandes exemplos que a gente tinha na faculdade como uma obra mais recente e interessante. Mas a gente ficou empolgada no primeiro momento, que foi conversar com o pessoal, falando, então, tem que reformar tudo, arrumar a improvisação, refazer a praça. Gente, nossa, que legal, vamos encher de banco, equipamentos urbanos, né, fazer isso aqui incrível. Ele, não, a gente tem que poder fechar. A gente, fechar? Mas poder fechar? Ele, a gente quer fechar. Eu falei, por que fechar, né? Qual que é o medo de fechar? Tá tendo um assalto, alguma coisa? Ele falou, nunca aconteceu nada. Eu falei, não, o que é o problema? Ele falou, as manifestações enchem de gente aqui. Eu falei, mas, pô, e daí?
Você tá na Paulista, poxa.
se não entrar aqui dentro, você não consegue sair. Dá na mesma. Mas não. Então, a gente fez uma carta que mandamos pro conjunto dos condôminos. São os proprietários, né? Porque tem quem alua, que é proprietário e tal. Explicando por que a gente se recusaria a fazer aquilo. Porque é contra tudo que a gente acredita na cidade, né? E acabaram, alguém fez lá, não sei quem foi que fez de fato o negócio. Agora tá fechado.
Não vou entrar pra história.
Não, como, pô, vai ficar.
Horrendo.
Eu não sei como ter coragem de fazer aquilo, né? É uma pena, assim. Então, embora a gente tenha bons exemplos vindo aí, um monte de bons exemplos, acredito, a gente tem uns retrocessos, né? Esse é um grande, assim, um soco na cara, quase, né? Infelizmente.
Não, e por último, já que o assunto aqui é sonhar, e a gente também pode sonhar em um dia em voltarmos a ter arquitetos aí muito influentes no poder político, se amanhã o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, te convidassem, Fernando, quero ouvir teus conselhos, que grande projeto pode mudar a cidade, que pequeno projeto, num curto período de tempo, poderia aí causar um belo impacto. Que coisas você sonharia de falar aí no ouvido de alguém com poder, com a caneta, com orçamento?
Olha que são papo para muitas horas. Mas assim...
A listinha de Fernando.
A listinha. Olha, eu acho que grande impacto numa cidade como São Paulo, um plano só, é impossível, né? A gente precisa ter, talvez, vários master plans que vão pegando de uma macro escala até uma micro escala, porque a cidade é gigantesca, né? E quando a gente começa a falar só de Barra Funda, Higienópolis e tal, a gente tá falando Zona Oeste, Zona Central, mas, puta, tem tanto São Paulo, Zona Sul gigantesca e tal, e tão necessária. Mas, assim, Pocket Parks, por exemplo, é uma coisa muito interessante que acontece em várias cidades do mundo, super bem aceitas, com ótimos resultados para a sociedade e que custam quase nada e poderiam ser implantados assim em larga escala pela cidade inteira, né? São pequenos terrenos baldios, fechados, ou que são da prefeitura, ou que são e fazem pequenos pocket parks que nem precisam ser como a gente conhece, assim, térreo com uma quadrinha. Pode ser uma coisa, um prédio antigo, abandonado, quebra metade dele, faz uma coisa em vários andares, por exemplo, da prefeitura. Custo baixo, implantações pontuais, de baixo impacto e altíssimo impacto para
vizinhança,
uma vizinhança estendida, assim, de até uma rádio de 10 quarteirões, por exemplo, usufruir de um espaço desse, que é bastante já, né? A gente tá falando, pô, de quase um quilômetro quadrado, assim, um negócio desse tamanho, assim, talvez mais até. Então, é bastante gente se for em áreas mais populacionalmente densas.
Claro.
Mas isso seria uma ideia só. Eu acho que o projeto em voga agora, da questão toda do Minhocão, né, que já se falou bastante, saiu na Veja e tal, mas que eu, por exemplo, acho louvável ter o desejo de mexer no Minhocão, mas eu acho que o projeto que está lá, pelo menos o que foi apresentado até agora, é uma coisa cosmética, né? A gente precisa de um trabalho intenso, talvez ligado até a uma operação urbana, e porque a gente tem questões diversas de manutenção da população local, que prédios vão ser construídos aqui, com que leis, com que regras, e mais importante, como é o projeto Minhocão, não é só botar um parque em cima, tem lugares que precisa tirar trechos, ou tirar as vigas de borda e pelo menos deixar ele mais estreito para você poder dar um parque em cima, mas iluminar embaixo. Como é que fica essa questão toda de baixo, a relação com as praças, as subidas e até possíveis ligações com edifícios que estão abandonados ou que estão subutilizados ao redor, que o governo público podia comprar, ligar e fazer equipamentos urbanos também. Então, acho que podia ser um projeto muito, muito, muito interessante. Mais interessante, inclusive, que o Highline, mas para isso você precisa de um projeto, precisa fazer ao longo prazo, não dá pra você resolver isso em 2 anos, né? Em 2 anos faz o projeto. A obra vai mais um tempão. E o que você faz com o trânsito? O que você faz com essas questões? o incentivo de ciclofaixas, do uso de patinetes e equipamentos elétricos, assim, eu acho que tem que ser brutal na cidade. Né? Uma forma realmente muito eficiente de se locomover. Eu lembro na faculdade que o Paulo Mendes criticava, fazer ciclofaixa, para quê? Imagina alguém de terno vai andar aqui, cidade de São Paulo, cheia de altos e baixos, a pessoa vai andar lá 1 quilômetro, vai chegar toda suada no trabalho, não dá. Ele tem um ponto aí, né? Na verdade, é difícil andar em São Paulo, mas com as bicicletas elétricas não é difícil. Então,
as pessoas
gente...
já estão usando, aliás.
É, então.
De terno e gravata.
Por isso que eu acho que é uma revolução grande, assim, que a gente está meio achando, ah, que bonitinho, mas não é que bonitinho, é puta, isso é incrível. Assim.
Desestressa a cidade.
Desestressa,
né?
A cidade, pô, você consegue um meio de locomoção muito mais simples, barato, de custo baixo, sem poluição, que o cara não fica suado. Então, tipo, realmente é possível, entendeu? Então, acho que essa coisa do transporte periférico, vamos dizer assim, ou não das macrovias, é muito importante estimular. Não sei exatamente como. O verde na cidade é importantíssimo também, né? A gente tem alguns bons exemplos aí. Exemplos assim, de lugares que eu não gosto, mas, por exemplo, na Marginal Pinheiros, que é, né, eu acho toda Marginal Pinheiros um equívoco, mas, assim, a coisa de plantar ao redor dela ficou muito melhor do que era antes. Tinha uma foto 10 anos atrás, onde agora é uma mudança muito grande do visual e tal. Faz ficar mais agradável a cidade, né? Então, eu acho que essas questões são muito importantes. E, claro, investimento no transporte público e metrô é uma coisa que nem precisa falar, né? É óbvio para qualquer pessoa que já viajou para qualquer cidade, qual é que a gente não tem metrô suficiente, ou como a gente fez coisas como toda a operação Faria Lima lá sem metrô, sabe? Que é uma coisa maluca, para dizer o mínimo, maluca. E as pessoas foram para lá e ocuparam, e assim...
E passam pelo maior congestionamento da vida todo dia.
Exatamente, e assim, e o lugar que tinha, sei lá, 2 velhinhos morando, passaram a ter 1.000 pessoas trabalhando. Então, quer dizer, e sem ter transporte público, é um equívoco muito grande. A gente não pode se dar o luxo mais de fazer esse tipo de coisa, né? A gente precisa realmente investir a densidade em lugares que são abastecidos pelo transporte público, infraestrutura urbana. Por isso que acho que a gente acaba sempre caindo na questão o arco do Tietê, ou a questão de adensar o centro, ou os bolsões perto do centro que são subutilizados por Brás, Paris, como fazer para essas áreas serem ocupadas novamente. O processo,
com moradia,
com
né?
Moradia. Tem comércio lá, mas também mais tipos de comércio, né? Não só esse negócio atacadista, assim. Tem uma vida mais perene, assim, de dia até a noite, né? Por exemplo, à noite você vai lá no Brás.
6 da tarde, 7 da tarde, não tem ninguém.
É uma terra de ninguém. Tem só aquela pizzaria lá, Castelões no meio. Mas nada, assim. Uma coisa muito louca. E é muito difícil fazer a coisa da volta ao centro, né? O movimento Vivo Centro e tal. Já existia há 2 décadas, assim. Mas conquistou alguma coisa, mas não o suficiente. Por outro lado, tem que fazer essas coisas sem também gentrificar totalmente os bairros. É uma coisa difícil, mas eu concentraria realmente o poder público em projetos que pudessem atender a periferia. Tem projetos grandes a serem feitos, mas também pequenos projetos pontuais que já ajudam muito as pessoas, incentivando esporte, coisas assim, espaços públicos com segurança, que fazem a diferença na educação das crianças e dos adolescentes. E acho que a questão de mobilidade e a questão de adensamento dos bairros que já têm infraestrutura urbana são essenciais.
Vocês anotaram a listinha? Olha, o Fernando trouxe aqui a lição de casa, vários itens. E acho, como o Fernando falou, a arquitetura durante muito tempo, mais do que deveria, ficou restrita para conhecidos, por uma pequena minoria, e chegando a pouco, você não tem como influenciar. Então, peguem o link desse podcast, mandem para os seus amigos no governo, vai que aí o governador ou o prefeito convidam o Fernando Forte aqui para um chá da tarde para se aprofundar nesses assuntos, e também para que mais gente que não seja só os arquitetos, né? Teu amigo advogado, teu amigo economista, teu amigo empresário, que se envolvam com o tema, que vai ser mais fácil, né? Convencer das mudanças que São Paulo tanto precisa. Muito obrigado, Fernando.
Obrigado, Raul. Foi um prazer conversar.
E até terça que vem com o próximo São Paulo Sonha. Até mais.